A Renascença na Volta ao Algarve, ao lado de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Reportagem de Eduardo Soares da Silva.
Viva a todos. Estamos de regresso para um novo episódio do podcast Estendal da Volta, o podcast da Renascença para acompanhar in loco a volta ao Algarve. O primeiro já com a prova em curso. Hoje tivemos a etapa número 1 entre Vila Real de Santo António e Tavira, um percurso com cerca de 183 km. A previsão era de um sprint com o pelotão compacto e foi isso que aconteceu. O vencedor foi Paul Magnier, a promessa da Sudal Quickstep. Percebeu que o lead-out da Alpecin não correu bem, não estava lá o sprinter principal, Jasper Philipsen, na roda certa, e acabou por vencer Paul Magnier, 25ª vitória da carreira deste jovem talentoso francês da Sudal. Hoje temos connosco um novo convidado, o José Volta e Pinto, o jornalista do Jornal Público. Viva, José, obrigado por estares aqui connosco. Ficamos com a ideia que, inicialmente, que era o Philipsen que tinha ficado sem gás, mas depois, a rever, não foi isso que aconteceu. Foi um sprint mal executado pela Alpecin. Na verdade, não estava o Philipsen na roda do Caden Groves, não é?
Exatamente. Primeiro, obrigado também pelo convite. É um gosto estar aqui. Sim, pensávamos inicialmente que tinha sido realmente falta de pernas por parte do Philipsen. Não terá sido inteiramente isso, porque, de facto, quem vai ao sprint é o Caden Groves. Antes disso, o Plancard já estava também meio perdido. Houve ali falta de comunicação, talvez também uma curva nos últimos metros que pode ter confundido um bocadinho as contas.
E é o comboio normal da Alpecin.
Exatamente, sim.
Da Alpecin,
e não é propriamente novo. Algo que também, por exemplo, aconteceu no caso da Quickstep, um comboio que está também a estrear-se, já fez alguns quilómetros, mas está a começar. Portanto, a surpreender um bocadinho o Palmeiras na forma como ganhou. Eventualmente porque também se esperava que o Philipsen estivesse mais bem posicionado para disputar a etapa. Ficou em quarto lugar, ainda assim, apesar de toda essa confusão que surgiu na etapa, mas uma excelente vitória que o Paul admitiu ser, tendo em conta o grupo de sprinters que estavam em Tavira, a maior vitória da carreira até agora.
A verdade é que se criou esta ideia que o Philipsen era o grande, o gigantesco favorito, quase uma obrigatoriedade de vencer. Quando havia Paul Magnier, havia também Arnaud Demy e outros, o Jordi Mills.
Exatamente.
E, portanto, havia um pelotão muito forte. Foi um rótulo, se calhar, que se colou demasiado ao
Philipsen.
Acho que,
tendo em conta os últimos anos, é certo que o ano passado menos dominador, mas o Philipsen, em qualquer corrida em que entre, acaba por ter esse rótulo, porque ganha, e normalmente quando ganha, ganha com bastante convicção. Há pouca gente que no tete-a-tete tenha conseguido realizar com ele nos últimos anos. O Paul Magnier é aqui uma promessa que tem crescido. Hoje também uma subida, uma etapa que lhe assenta bem. Eu julgo que também no último quilómetro havia muito ligeiro, mas alguma inclinação, mas ligeiríssima. É um sprint compacto normal na mesma, mas aqui a mostrar que pode ser uma surpresa para a época, e mesmo também já para a pensar nas clássicas da primavera, um nome a ter em conta para tentar surpreender.
Há alguma coisa aqui que se tira para a etapa do sábado, que será outra, só há mais uma etapa que vai terminar ao sprint? Há alguma coisa aqui que se pode tirar? Amanhã sobe um bocadinho a responsabilidade?
Se calhar sobe um bocadinho o favoritismo, tendo em conta a força com que demonstrou. Acho que o que há também é um aumento da responsabilidade e da pressão, mas é para o comboio da Alpecin, porque já estaríamos à espera que estivesse um bocadinho mais bem oleado, e aqui tem essa pressão, principalmente num sprint final que já estivemos a ver antes de gravar o episódio. É bastante simples, uma reta com facilmente 700 metros, penso que em Lagos, e que permitirá à equipa estar mais bem composta. A curva, os últimos quilómetros são relativamente fáceis, e portanto a equipa de Philipsen contará aí com uma vitória, porque também é um sprint que lhe assenta bem, é um ciclista que aguenta também tiradas longas ou sprints longos, e portanto acho que favorece.
Tu, durante a etapa, tinhas escolhido o Magnier como vencedor ali na sala de imprensa. Eu sei que falaste com o diretor desportivo da Sudal antes da etapa, com o Tom Steels. O que é que ele te disse? Qual é que era o plano da equipa para a etapa?
Primeiro, disse que o principal objetivo da jornada era vencer com o Magnier. Foi a primeira coisa que disse, porque e disse que toda a energia que a equipa pretendia despender num dia seria para isso. Isto porque comecei por perguntar-lhe também pelos pontos quentes, portanto pelo quilómetro de ouro que daria bonificações, se seria algo que procurariam. Foi a cerca de 25 km. Ele até confessou que preferia que ainda se fosse a fuga a chegar lá, porque retiraria algum nervosismo ao pelotão. Ele dizia que era uma etapa complicada, com depois vento de frente também na fase final durante alguns momentos antes de duas curvas, e portanto aí havia essa preocupação de que houvesse muito nervosismo por posicionamento, que acho que acabou por nem se sentir assim muito. Não foi uma etapa particularmente nervosa, e acabou bem, as estratas também favoreciam isso mesmo. Portanto, acho que acabou por correr de feição, conseguiram que de alguma forma a fuga ainda estivesse na frente na altura do ponto quente, daqueles três sprints consecutivos. É verdade que a geral já começou a movimentar-se aí nessa fase, mas não houve demasiado nervosismo nessa aproximação, e depois acabou por correr tudo bem, principalmente ao conseguir a equipa posicionar o Magnier para vencer a etapa.
Já vamos a isso, à luta já pela classificação geral que abriu nos pontos quentes, mas queria ainda fazer-te uma última pergunta sobre o sprint, porque tínhamos um resultado de destaque de uma das equipas continentais portuguesas, o Santiago Mesa, da Anicolor Campicarne, que ele acabou, tinha terminado, cruzou a meta no quinto lugar, mas acabou relegado para o final do pelotão por sprint irregular. Podes explicar um bocadinho o que é que se passou? Ele vai para cima do Arnaud Lee, não é?
Sim, há ali algumas movimentações na fase final nos ciclistas que estavam atrás, estavam na disputa, mas já num segundo plano em relação ao Magnier, por exemplo, e no caso ao
Caden Groves. Exatamente, comboio da Alpecine que faz com que o Mesa desvie, não é?
Confunde um bocadinho as coisas, o Mesa desvia e depois acaba por perder um bocadinho o controle e, portanto, desvia mais do que pretendia, e essa guinada, se quisermos usar essa expressão, acabou por ditar a sua desqualificação, portanto, acabar em...
Relegado, não é?
Exato, passou em quinto a meta, mas ficou em 157º, acho eu. Exatamente, estava aqui a consultar, confirmar também as cábalas, portanto era um quinto lugar que era tremendo, porque era à frente inclusive do Deli e de outros nomes do pelotão internacional. Não aconteceu, penso que não tira no entanto o mérito ao Santiago Mesa, porque estava lá e de facto estava a conseguir manter-se nessa posição.
Uma nota ainda sobre a UAE Emirates, que vinha com planos do Morgado lançar o Rui Oliveira, eles disseram-nos isso antes da etapa, mas o Morgado furou, não é? Furou nos últimos 5 km, e ficou sozinho o Rui Oliveira, acabou depois com a desqualificação, com a relegação do Santiago Mesa para o fim do pelotão, ficou no décimo lugar, mas foi algo a ter em conta também, não é?
Sim, acabou por haver esse furo que acabou por também baralhar um bocadinho as coisas para a equipa. O Ivo Oliveira também estava na frente a trabalhar para o irmão, um resultado que acaba por ser interessante, mas em linha daquilo que o Rui nos vem habituando. Se calhar também destacávamos a questão do Yuri Leitão, que ficou em 15º, acabou por também ficar com esse registro, e ficou à frente inclusive do Iker Bonilho, que foi acho que o ciclista de equipas continentais portuguesas mais bem classificado, em 16º, 17º também.
E o resultado do Yuri acaba por ser um bocadinho surpreendente, porque vimos a Caixa Rural muito bem posicionada, não era?
Sim.
Era uma das equipas que estava claramente com o comboio na frente, e muitas vezes vemos o Yuri Leitão sozinho nos últimos 5 km, mas não era o caso.
Sim.
Não era o caso, estava muito bem posicionada a Caixa Rural, e ele acaba por depois na curva ficar para trás, não é?
Acaba por ser a questão da curva, o posicionamento na curva, uma curva em que inclusive
o ano passado caiu,
sim, mas este ano houve ali alguma confusão entre o Magnier e penso que será o Caden Groves, roda com roda. Foi o momento talvez mais tenso nessa escaramuça por posições, e acabou por também ditar o afastamento da luta pela etapa do Yuri Leitão.
Estavas lá quando falamos com o Morgado,
antes da etapa.
E ele vem da vitória na Clássica da Figueira, onde bisou, e ele é muito forte em sprints com um grupo reduzido, e fizemos-lhe a pergunta se ele pensava experimentar ou tentar sprintar com pelotão compacto, e a resposta dele foi um bocado curiosa.
Não gosta,
não gosta, porque tem receio, não é?
Tem medo.
Acha muito perigoso o sprint em pelotão compacto, não é para os mais fracos ou para aqueles que têm qualquer tipo de receio. E ele disse que era uma das curiosidades que eu trazia para esta volta ao Algarve, para lhe perguntar, não tanto para ver, porque achava que não iríamos ver isso, mas se o António Morgado teria a curiosidade de experimentar num pelotão desta qualidade, tentar o sprint, e ele acaba por ser uma resposta curiosa.
Veremos também se com o passar dos anos se habituará, mas ele já deixou muito claro aquilo que gosta e não gosta ao longo dos anos. Não gosta de provas de um dia, e é algo que acabou por quase que ter de engolir, porque
É a especialidade dele, estar,
exatamente. Mas sim, a dizer que era demasiado perigoso e, portanto, a deixar isso para outras pessoas. Ele também, sobre a questão do quilómetro de ouro, na altura, sobre os três sprints, dizia que se fosse preciso a equipa trabalharia para impedir, é uma questão interessante, impedir que outros favoritos ganhassem segundos, mas nunca falou sobre o João tentar lá ir, também um ciclista mais cauteloso nesse aspecto.
Claramente não foi, e vamos entrar nesse ponto, porque esta volta ao Algarve introduziu os sprints bonificados, os pontos quentes, que foram três sprints bonificados no espaço de um quilómetro, cada um deles dava 3 segundos a quem cruzasse primeiro esse sprint bonificado. O Juan Ayuso aproveitou, claramente, foi o único de favoritos à classificação geral, ganhou 3 segundos, acabou por ter ali, diria o João Almeida e os outros candidatos, alguma sorte, porque o pelotão apanha a fuga a meio dos pontos quentes, precisamente nesse quilómetro, e o Hugo Nunes da Credibon acaba ainda por fazer primeiro nos dois primeiros pontos quentes, mas o Ayuso aproveita e ganha 3 segundos. Já estivemos a discutir um bocadinho sobre isto. 3 segundos podem ser decisivos ou não? Tu até olhaste para a diferença da edição do ano passado, porque tu achas que pode ter peso?
Acho que sim, especialmente considerando que ainda vamos ter mais etapas com essas disputas, e tivemos o ano passado uma volta ao Algarve resolvida por 15 segundos, foi a vitória do Jonas para a diferença da vitória do Jonas para o João Almeida, e portanto cada segundo vai contar. Por etapa há 19 segundos de bonificação, portanto máximos que se pode obter, 10 da vitória final e depois 3 por cada um desses sprints. Não vão ser sempre concentrados num quilómetro como houve hoje, e portanto aí tinha esse interesse especial, e o Ayuso acabou por ser o mais astuto. A equipa já estava a trabalhar nesses quilómetros anteriores, porque a fuga ainda tinha alguma vantagem, cortou-a bastante rapidamente, penso que era de 1 minuto, e rapidamente foi anulada, e o mérito para o Hugo Nunes, que ainda lutou bastante, depois acabou por não ser também, ele atacou numa fase posterior, não estava na fuga inicial.
E faz fato, sim.
Exatamente.
Na segunda no segundo prémio de categoria de montanha.
E, portanto, exatamente, aí houve também esse planeamento, eventualmente para tentar essa surpresa, não conseguiu obter os 9 segundos de bonificação.
Que o colocariam em segundo lugar na geral, mas fica em terceiro, ainda assim é um resultado de bastante.
É isso mesmo.
Mas achas que, ou é, claramente não foi, não, pelo menos com o João Almeida, não vai porque acha que não vai fazer diferença, ou porque o João Almeida não se sentirá confortável neste tipo de abordagens, quase um sprint, não é? Sprint.
É daí que estava a tentar ler ou ver o que é que daria para tirar do que disse, para retirar do que disse o António Morgado, por dizer que a equipa não vai procurar e tem presente esses momentos, mas para impedir que outros candidatos à geral ganhem tempo aí. E vimos isso, o Ivo ainda chegou a bonificar, mas atrás do Ayuso, portanto não conseguiu fazer aquilo que a equipa pretendia, de anular essas diferenças, ou de reduzir, mas estava na frente para que não houvesse gente da geral a ganhar tempo. Portanto, parece-me que é uma estratégia.
A estratégia vai ser por aí, ou seja,
exatamente,
outros ciclistas da equipa tentarem ficar com os tempos, em vez do propriamente o João Almeida tentar bonificar ele, não é?
Sim, até pensando, eu tenho ideia que há alguns momentos de bonificação, que já vimos alguns momentos em que a OAE, noutras corridas, em que isto acontecia, para segundos de bonificação, com o Pogacar inclusive, e só o Pogacar é que acabou por ir, porque é um ciclista também que tem um perfil diferente. O João acaba por ser mais cauteloso, se calhar também
já noutras situações assim acabou por não tentar isso.
Sim.
Amanhã vamos olhar já para amanhã, temos a segunda etapa, é a primeira de montanha, uma subida à Foia que tem um percurso novo, é uma rota diferente do habitual, uma rota inédita, mais dura, pelo menos foi assim anunciado pela organização. Já olhamos para o perfil e parece realmente ser bastante, bastante mais dura. Hoje vimos um Ayuso interventivo, claramente com uma declaração de interesses para começar bem com a Lidl Trek, eventualmente com a pimenta de tentar vingar-se.
Exatamente.
Um bocadinho da antiga equipa, da OE, superar a antiga equipa. E o João Almeida, que quer queiramos quer não, acabou por ser um rival, mesmo sendo colega de equipa, foi um rival. É o dia mais importante da prova, achas que será isso? É a subida mais difícil, claramente vai ser mais difícil do que o Malhão. Há o contrarrelógio, que há sempre diferenças, mas é um contrarrelógio que não é muito longo.
Sim.
E portanto as diferenças poderão não ser enormes. Achas que amanhã é o dia mais importante? Quem tiver um dia mau fica fora?
Não sei se fica fora, mas também vai depender de como for atacada a subida, porque olhando para o perfil, temos terceiras categorias durante a jornada e uma delas é imediatamente antes da Foia, portanto também aí vem a tal dureza, e entre o topo dessa terceira categoria e depois a Foia há um sprint intermédio também, portanto com bonificação, portanto toda essa dinâmica dos últimos 20 km sensivelmente vai ser interessante perceber, porque a terceira categoria pode já ser atacada pela geral para eventualmente tentar já alavancar as diferenças com esses bónus, esses 3 segundos de bónus, e depois quem o fizer pretenderá também conquistar tempo na Foia, que são 9 km, quase 8.8 a 6.2%, bastante dura, e com algumas pendentes muito elevadas a meio, tu mostraste-me também, e estávamos a ver isso.
Sim, há alguns quilómetros perto dos 10%
exatamente,
de média, portanto acaba por ter ali três muito duros.
E hoje, por exemplo, numa outra prova, já vimos um favorito, o candidato à geral, o Evenepoel, a perder também numa pendente assim muito pesada, perder bastante tempo por causa disso, porque são, às vezes são momentos relativamente curtos de uma etapa, mas que partem o motor dos ciclistas e, portanto, por aí pode ser bastante perigoso. E acho que tem a maior probabilidade aqui se definir a volta do que no Malhão, onde já haverá outras, a Foia inclusive, e o contrarrelógio que tu dizes é curto, tem mais ou menos a mesma distância do ano passado, mas com um percurso urbano, sim, em Vila Moura, completamente diferente.
Sim,
o ano passado foi praticamente
quase uma cronoescalada.
Exatamente. Portanto, será um momento decisivo, até para perceber qual é que é o ponto de situação dos vários candidatos à geral.
Seria importante para o João Almeida vencer a geral aqui, nunca venceu. Em todas as declarações que fez nos dias que antecederam a prova, eu conversei com ele na segunda-feira, voltamos a ouvi-lo depois na terça, na conferência de imprensa oficial. Ele dá a entender que é um objetivo de carreira vencer no Algarve, escapou-lhe por pouco no ano passado. A verdade é que ele no ano passado também começou com 2 segundos lugares, exatamente as mesmas provas que começa este ano, Valenciana segundo lugar e depois Algarve também segundo lugar, e não afetou o que veio a seguir, mas a verdade é que não falta assim tanto tempo para o giro que ele não fez o ano passado, e ele também disse que seria importante começar a somar algumas vitórias para dar alguma motivação, algum ânimo, também para afastar aquela pressão de conseguir a primeira vitória. Quais achas que são as verdadeiras probabilidades do João Almeida vencer aqui? Há um pelotão muito forte, se calhar não tanto valorizado este ano, porque não há um dos três grandes,
sim,
digamos assim, o Pogacar, o Vingard e o Remco Evenepoel, mas é um pelotão muito forte, ainda assim.
Não sei ao certo quais são as probabilidades, mas a questão é para o João, eu coloquei e escrevi isso na antevisão desta prova como o claro favorito, apesar do pelotão. A questão é mesmo apostar João contra o resto do pelotão, em quem é que apostaríamos? Eu acho que não há o João não está assim tão acima dos outros para dizer que é claramente favorito e que é mais provável que ele ganhe do que qualquer um outro, ou considerando o Ayuso, o Lipovic.
Pois, porque é isso, temos Lipovic que vem de terceiro lugar num tour, Juan Ayuso que está mais do que apresentado, ou o Paul Seixas que é apontado aos mais altos patamares. A Ineos traz uma equipa que conversei hoje com o Geraint Thomas, que passou de ciclista para a direção da equipa, não é propriamente diretor desportivo, mas faz parte da direção da equipa, e ele assume que está aqui o core, o núcleo duro do futuro da Ineos, e provavelmente será o núcleo duro que está aqui, estará no Tour de France a meio do ano, e portanto é uma equipa muito forte, não é? Ele não está propriamente, é um pelotão muito duro, mas ainda assim espera-se mais dele, não é?
Sim, eu acho que é mesmo a falta de uma das outras figuras, ou Remco, que cronicamente tem conseguido bater o João, e depois a ausência do Vingard, que não estando o Vingard e o Pogacar, o favoritismo é logo distribuído de outra forma, e o João nos últimos anos tem-se afirmado nesse segundo patamar e tem-se destacado nesse último patamar, e recordo desde o segundo lugar que teve na volta ao Algarve o ano passado, venceu duas provas por etapas, portanto...
Três.
Exatamente.
Romandia, Suíça e País Vasco.
Exatamente, portanto, logo aí tem essa questão, e quando não ganhou foi sempre batido por um, no caso, ou pelo Remco ou pelo Vingard, portanto, não estando esses adversários que são sempre o osso mais de roer, tem de assumir, ele não assume diretamente o favoritismo, diz que quer ganhar e sente-se forte e sente-se bem, mas... eu diria que é correto nós considerarmos o João o favorito a vencer.
Para terminarmos, há um grande entusiasmo com o Paul Seixas, e ele escolheu aqui o Algarve para começar, e há um entusiasmo porque vem do nome, não é? Do sobrenome Seixas, e portanto há essa associação a Portugal, são mais ou menos conhecidas as raízes, e nós tivemos com ele e perguntamos-lhe, e a verdade é que ele não tem assim tanta certeza em relação às raízes. Ele próprio não sabe e na prática acaba por não ter grande ligação a Portugal, não é? Foi isso que percebemos.
É engraçado porque já em outros momentos, quando vou lendo e ouvindo o Paulo Seixas a falar, toca-se muitas vezes nisto. Ele inclusive há uns meses foi a uma rádio de imigrantes portugueses em França e diz que tem familiares, disse-nos que é o pai do avô, portanto o bisavô no caso, que seria, disse ele, da zona da Galiza, mas do lado de Portugal.
O que para nós não sabemos bem o que é.
Sim. Portanto, ele tem, diz sempre com muita facilidade que tem raízes portuguesas, o nome Seixas não é...
Não deixa dúvida, não é?
Exatamente. A questão é que não dá para perceber muito bem, ele é muito simpático e abertamente, assume abertamente que tem essas raízes portuguesas, mas ainda estamos para perceber se...
Podem ser espanholas.
Não será um espanhol, exatamente.
Podem acabar por não ser portuguesas. Muito exatamente. Obrigado, José Volta e Pinto. Podem lê-lo no Público, está aqui também no Algarve para acompanhar a volta ao Algarve e acompanhou-nos na leitura desta primeira etapa. Como sempre, pode ouvir este episódio do Estendal da Volta nas plataformas de streaming ou, se preferir, tem uma opção de vídeo também no YouTube. Um abraço e até amanhã.
A Renascença na Volta ao Algarve, ao lado de alguns dos melhores ciclistas do mundo. Reportagem de Eduardo Soares da Silva.